Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2024 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Gostaria de passar a palavra para André Milanês, CFO da B3, que vai comentar sobre os assuntos do segundo trimestre, juntamente com Fernando Campos, Superintendente de Relações com Investidores. Por favor, André, pode prosseguir.
Muito obrigado, um bom dia a todos e obrigado por se juntarem a mais um call de resultados aqui da nossa companhia, o call de resultados do segundo trimestre de 2024. Um trimestre que eu acho que foi importante para reforçar a eficiência do nosso modelo de negócios, da diversificação deste nosso modelo de negócios, onde a gente viu a receita total da companhia voltar a crescer, um crescimento que foi bastante importante, interessante nesse trimestre, um crescimento de 10%, com uma evolução em todas as linhas do nosso negócio, compensando um cenário ainda desafiador que a gente vê para o mercado de ações à vista. Alguns, acho que principais destaques: o primeiro, um destaque para o segmento de derivativos listados, onde a gente viu um crescimento neste trimestre de 10% na nossa receita, um reflexo aqui de um cenário onde a gente viu um pouco mais de volatilidade, que é sempre interessante para este tipo de produto, mas além da volatilidade, alguns efeitos aqui de ajustes de preços e ajustes de novas funcionalidades de produtos que a gente lançou, que também ajudaram a impulsionar os volumes, e aqui eu diria de uma forma talvez mais estrutural, mas aqui o principal impacto neste trimestre se refletindo aqui nos incrementos de volumes nos contratos de juros em reais. Um outro segmento que a gente está bastante animado e que teve um excelente desempenho nesse trimestre foi o nosso segmento de balcão, mercado de renda fixa principalmente, onde a gente viu um crescimento da receita de 16%, com, como já adiantei, o principal driver sendo este mercado de renda fixa, que aliás demonstra que a gente está. Tem visto avanços também e mudanças estruturais na configuração do nosso mercado local de DCM, que passa a ser agora uma das principais fontes de financiamento das companhias no mercado brasileiro. Um crescimento também não só em volume, mas em alongamento de prazo, diversidade de indexadores, mais investidores nesse mercado, que também traz uma dinâmica muito favorável para o desenvolvimento de um mercado secundário maior e, consequentemente, abre outras oportunidades de negócios e linhas de atuação para a B3. No mercado de renda variável, a gente viu uma queda de 11,2% no ADTV, reflexo de um cenário macro ainda desafiador, mas que eu acho que vale ressaltar aqui que foi parcialmente compensado pelo bom desempenho que a gente viu nos derivativos de índice neste trimestre. Vale destacar aqui também que a gente tem visto uma certa estabilidade no ADTV nos últimos 6 meses, que vem oscilando ali na casa dos 24, 25 bilhões de reais. E eu acho que aqui vale destacar a importância da gente continuar evoluindo também na nossa agenda de produtos, que nesse trimestre, por exemplo, a gente, apesar de ter visto essa queda que eu falei, outros instrumentos de renda variável que não ações e que compõem esse ADTV têm performado muito bem, como é o caso dos BDRs, dos ETFs e dos fundos de investimento imobiliário, que cada vez mais têm se tornado mais representativos, na composição do nosso ADTV. Neste trimestre, eles chegaram a representar 13% do ADTV contra 10% no segundo trimestre de 2023. Por último, nos demais segmentos da companhia, acho que vale destacar a nossa unidade de infraestrutura para financiamento, que apresentou um crescimento de 34%, aqui puxado por um cenário mais positivo para o mercado de financiamento de veículos, além do impacto do programa Desenrola, que acabou agora em maio desse ano, e o segmento de tecnologia e dados e serviços, que cresceu aí acima de 10%, também com crescimento nas receitas de dados, consolidação de Neurotech e também crescimento nas receitas de utilização das nossas plataformas do balcão. Vou passar agora a palavra para o Fernando, que vai comentar um pouco mais de detalhe o desempenho operacional, e eu volto depois com mais alguns destaques em relação ao restante do resultado.
Bom dia, André. Bom dia a todos. Obrigado. Começando com o segmento de ações, a gente viu um ADTV de 23,9 bilhões em ações no mercado à vista, o que foi uma queda de 11% em relação ao segundo trimestre do ano passado, mas ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2024. É bastante em linha com o que o André comentou sobre a resiliência dos volumes de ações. O turnover foi de 135%, que de novo ficou bem abaixo do 161% do segundo trimestre do ano passado, mas um pouquinho acima do 128% do primeiro tri de 24. Em relação ao FII, a margem, né, a gente viu um aumento, e aqui basicamente dois fatores. A gente teve um aumento, a gente teve um menor volume não tarifado, que é o volume de exercício de opção, e a gente teve também uma menor participação de formador de mercado e provedor de liquidez, no volume desse tri. Acho que um dos destaques aqui do segmento que o André também comentou foi o crescimento do volume de derivativo de índice, que cresceu 18% no ADV em relação ao segundo trimestre de 2023, que ajudou a suavizar o resultado um pouco pior de ações. E aí, os derivativos listados, que foram que foi o destaque do trimestre, né, com recorde histórico, com o volume médio diário negociado em 8,2 milhões de contratos, o que é um crescimento de 27% em relação ao segundo trimestre do ano passado, e isso basicamente devido ao crescimento de 31% do ADV de juros em reais. E aí esse crescimento de ADV impacta, obviamente, a RPC, a receita por contrato, então a gente teve uma queda na receita por contrato por descontos por volume, mas também porque a gente teve uma concentração maior de contratos num prazo mais curto e também os ajustes de tarifação. Em balcão, a gente teve um desempenho positivo em todas as linhas, acho que começando com renda fixa, que foi o destaque. A gente viu o estoque de instrumentos de captação bancária crescendo 26% em relação ao segundo tri de 23. Aqui, obviamente, que a gente tem o CDB como o produto que mais impacta essa linha, mas também vale destacar o crescimento de RDB, CPR e LCI no trimestre. E aí, acho que em linha com o que o André falou sobre o mercado de renda fixa, está aquecido. Acho que o mercado de renda fixa corporativo realmente está bastante aquecido, mas a gente não consegue ver isso na nossa comparação com o segundo trimestre de 23, quando a gente olha o estoque de dívida corporativa, porque no final do ano passado a gente teve um vencimento grande daquelas antigas debêntures de leasing. Então, mais a gente vê um mercado bastante aquecido, sim. E aí a gente teve também o derivativo de balcão, que as emissões cresceram 20% e o estoque cresceu 14% em relação ao segundo trimestre de 23. O IF, a gente viu uma. Acho que a gente está vendo uma melhora no mercado automotivo, mas principalmente no crédito para o mercado automotivo. E a gente viu o número de veículos financiados crescendo 26% em relação ao segundo trimestre de 23, aumentando o share de veículos financiados em relação aos veículos totais. E por fim, aqui em tecnologia, dados e serviços, acho que vale destacar o crescimento na linha de utilização de balcão, que cresceu 7% em relação ao segundo trimestre de 23, e isso cresce junto com a indústria de fundos. E aqui, basicamente, a gente tem visto um aumento de fundo de renda fixa. E aqui vale ressaltar também que a receita de dados inclui a receita de Neurotech, que nesse tri foi perto de 30 milhões de reais, para o trimestre inteiro. E no segundo trimestre de 2023, ela foi consolidada em maio, então ela impactou a receita de B3 no segundo trimestre de 2023 em 12 milhões de reais. Então aqui esse crescimento é devido a essa consolidação. E agora voltar com o André, ele vai falar alguns outros destaques do resultado e alguns avanços estratégicos importantes aí no trimestre.
Obrigado, Fernando. Apenas alguns outros highlights antes da gente passar para a sessão de Q&A. Eu acho que do lado das despesas, vale comentar que a gente teve um trimestre em que a gente buscou manter a nossa disciplina de custos. E se a gente excluir aqui alguns efeitos de comparação entre períodos, né? Ou seja, o fato da consolidação da Neurotech não ter afetado o mesmo período, da mesma maneira no ano passado, o programa do Desenrola, essa questão do fim da amortização dos ativos intangíveis, que foram reconhecidos ali na fusão entre BMF e Bovespa, e CETIP, a gente vê as nossas despesas totais crescendo menos do que a inflação no período, e aqui a gente continua, perseguindo o nosso objetivo de entregar um crescimento de despesa esse ano, ali próximo da banda inferior do nosso guidance. Lembrando que a gente tem um segundo semestre que costuma ter ser um pouco mais, ter alguma aceleração nos gastos em função dos reajustes que a gente tem automático dos salários, né? O reajuste anual dos acordos coletivos nos salários, mas de novo, né, reforçando aqui o nosso objetivo de aterrissar as nossas despesas dentro da banda inferior do guidance. Como resultado dessa boa performance das receitas nesse trimestre e um comportamento adequado das despesas, a gente viu um crescimento de 8% no nosso EBITDA nesse trimestre. Cerramos o período com um EBITDA recorrente de 1,8 bilhão, com uma margem EBITDA recorrente ali um pouco acima da marca dos 73%. No lucro líquido, a história foi bastante parecida, numa intensidade um pouco menor, e nesse caso isso foi em decorrência de uma despesa financeira um pouco maior nesse trimestre, que está associado com gastos que a gente teve com antecipação dos vencimentos de dívidas, né, o pré-pagamento de dívidas, a operação de liability management que a gente fez no trimestre, que apesar de serem financeiramente bastante vantajosas, a gente tem aqui um certo descasamento dos impactos no resultado. Então, tem um impacto do pré-pagamento, vindo do pré-pagamento dessas dívidas, que afeta o resultado primeiro, antes da gente colher os benefícios de uma despesa financeira menor que a gente teve com a emissão dessas novas dívidas. Sobre as distribuições aos nossos acionistas no período, em relação ao exercício de 2024, durante este trimestre, a gente efetuou recompras num valor total de 1,3 bilhões de reais, que somadas aos dividendos e juros sobre capital próprio também declarados nesse período, totalizaram 1,7 bilhões de reais que foram retornados aos acionistas. Nos primeiros 6 meses, ou seja, no semestre, a gente já tem distribuições que somam 2,3 bilhões, com cerca de 1,5 bilhões que foram empregados em recompras de ações, o que representa 2% do capital social da companhia. E agora, recentemente, ontem, o nosso conselho de administração aprovou uma proposta da administração de ampliar o nosso programa de recompra vigente, de aditá-lo, alterando o limite de ações a serem adquiridas de 230 milhões de ações para até 340 milhões de ações. Eu acho que aqui uma sinalização do management sobre a sua visão acerca do preço atual da nossa ação. E, por último, acho que eu queria comentar alguns outros desenvolvimentos, lançamentos de produtos e enfim, acontecimentos do período que eu acredito que mereçam destaque. Acho que o primeiro, o futuro de Bitcoin, tem sido um lançamento muito bem sucedido, e surpreendido até certa medida de maneira positiva, bastante positiva. E em julho a gente já ultrapassou a marca, né, do ADV, que é o volume médio diário negociado de contratos, ultrapassou a marca de 100 mil contratos, que é algo bastante relevante para um produto relativamente recente. Na nossa agenda de melhorar a experiência dos nossos clientes, dos nossos usuários, a gente também teve a implantação nesse trimestre da portabilidade digital de investimentos na nossa área de investidor, que a gente acredita que é importante para melhorar essa experiência, para reduzir a fricção nesses processos, principalmente aqui para os investidores individuais, para os investidores de varejo. Tivemos também um marco bem importante, que foi a migração da negociação das ações de uma companhia que estava anteriormente listada nos Estados Unidos para a B3. Acho que isso reforça a robustez da nossa companhia e do nosso mercado de capitais, e a gente acredita que outras companhias que tiveram uma jornada semelhante possam também adotar uma estratégia parecida com o que essa companhia fez. E por último, acho que vale mencionar a nossa agenda de desenvolvimento de produtos de dados. A gente anunciou recentemente a criação de três novos índices atrelados ao Ibovespa. Obviamente que além dos índices, esses lançamentos vêm acompanhados depois do lançamento de produtos que vão estar referenciados nesses índices. E acho que um destaque aqui vai para o Ibovespa B3 BR+, que vai passar a integrar uma discussão longa que muitos de vocês já nos questionaram no passado, mas que vai passar a integrar os BDRs de empresas brasileiras listadas no exterior, obviamente desde que atenda os requisitos da metodologia do índice, mas acho que é uma agenda importante de evolução dos nossos produtos de dados, de lançamento de novos produtos e de manter a competitividade dos nossos índices em relação a outros mercados. Acho que era isso que eu gostaria de destacar. Eu abro agora o espaço aqui para as perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Caso esteja conectado por telefone, digite estrela 9 para levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando sobre Abaixar a mão ou digitando estrela 9 novamente pelo telefone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Arnon Shirazi, do Santander. Por favor, senhor Arnon, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas que são ligadas à Neurotech. Eu vi que teve uma revisão aí nas provisões de vocês, nas projeções de vocês para os próximos anos, que acabou impactando no preço do ativo. Então, eu queria entender melhor esse movimento. E uma consequência disso também seria na questão de depreciação e amortização. Esse trimestre veio mais baixo, acho que vocês explicaram por três efeitos, tendo principal a questão da CETIP, mas ainda tem dois que são relacionados a um relacionado à Neurotech e a consequência dessa mudança de projeções. Se vocês puderem explicar melhor essa parte, seria bom. Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta, Arnon. Acho que aqui não teve. O que que tem aqui, basicamente, tá? As projeções que estavam antes ancorando os cálculos de earn-out e de goodwill relativos à Neurotech eram projeções ali bem anteriores ao próprio closing dessa transação. Como você sabe, quando a gente faz uma transação como essa, você tem um período de até 12 meses para fazer esse exercício que os contadores chamam de Purchase Price Allocation. E aí a gente já partia ali no primeiro ano de um cenário ainda bastante saudável, mas certamente bem diferente do que era o cenário do business plan inicial. Aqui a gente tem uma estrutura de earnout, ou seja, eu vou pagar parte do preço, uma parte importante do preço de aquisição, desde que aquele crescimento, de fato se materialize. Então, acho que tem aqui uma estrutura bem robusta que nos fez aqui pagar, ou ter uma estimativa de pagamento somente sobre aquele crescimento que de fato viesse a ocorrer nos próximos anos, né? E isso acho que foi ajustado aqui como parte desse exercício de PPA. Então, acho que nada que coloque qualquer tipo de receio ou preocupação com relação ao negócio. A gente continua bastante otimista com relação ao negócio Neurotech e tem visto esse negócio crescer e crescer de maneira bastante saudável. Aqui é meramente um ajuste de expectativas, uma demonstração que essa estrutura, com esse compartilhamento de riscos de crescimento e de execução com os vendedores, também protege a companhia e impede que ela pague por algo que não, de fato não está capturando. Então, acho que tem uma evolução aqui também em relação à execução desses deals e dessas transações. E aí, obviamente, que tinha uma parte disso que estava classificado ali como intangível, que com esse ajuste, né, que reduz o que a gente espera pagar de earnout e o tamanho desses ativos intangíveis, que vai reduzir um pouco a depreciação. Mas o principal impacto, o impacto mais relevante realmente diz respeito ao término ali dos intangíveis, da amortização dos intangíveis que foram reconhecidos na fusão entre BMF, Bovespa e CETIP, tá?
Obrigado pela resposta. E se me permite um follow-up, tem algum número que vocês estão compartilhando de expectativa de depreciação e amortização para os próximos trimestres?
Cara, o nosso guidance, a gente dá guidance, né, de depreciação e amortização, algo que eventualmente a gente até vai reconsiderar para os anos seguintes, mas uma prática que a gente passou a adotar desde da fusão entre BMF, Bovespa e CETIP, porque se tornou um item bastante relevante nos nossos números. Então, você já tem 6 meses decorridos aqui com a divulgação do segundo trimestre. Eu acho que o nosso guidance ali permanece inalterado, então dá para você ter uma boa ideia do que esperar para os dois trimestres restantes do ano, tá, Arnon?
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de William Ramos, investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelos resultados. Dado o elevado desconto da ação, os senhores pretendem manter o intenso nível de buyback no segundo semestre? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Williams. William, veja, eu acho que o que a gente comentou aqui, a própria aprovação do que a gente teve ontem do nosso conselho de administração, né, da proposta de administração para o nosso conselho de administração de ampliar o nosso programa de recompra, é uma sinalização de que a gente pretende, a depender, obviamente, do nível do preço da ação, mas este ano dar um peso talvez um pouco maior no nosso mix de distribuição aos acionistas para recompras, nesse balanço entre recompras e dividendos, tá? Então, acho que isso responde aqui a tua pergunta. A própria aprovação é uma sinalização nesse sentido, tá? E mais uma vez, obrigado pela pergunta.
Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Milanês para as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Muito obrigado. Queria só aqui reforçar que eu acho que a gente viu de fato neste trimestre uma materialização mais forte aqui dos benefícios desse nosso modelo de negócios diversificado, algo que a gente acredita que vá continuar vendo, ou que a gente vá co continuar colhendo os frutos deste os benefícios desse modelo durante o restante do ano. Vamos manter aqui a nossa atenção ao controle de gastos, Vamos continuar trabalhando forte aqui no nosso roadmap de lançamentos de produtos, de trazer novas funcionalidades e novas inovações para o mercado brasileiro. E estamos bastante animados aqui com uma série de oportunidades que a gente está vendo, e ainda que o cenário para equities não seja tão animador no curto espaço, num horizonte mais curto de tempo, bastante aqui animados com o que a gente tem visto, principalmente com o mercado local de DCM, que tem realmente atingido um novo patamar. Bom, gostaria de agradecer a todos aqui pelo apoio, pelo suporte, agradecer também a todo o time financeiro e demais times da companhia que trabalharam aqui duro para essa nossa divulgação de resultados. Muito obrigado pelo apoio de todos. Um excelente final de semana aí que se aproxima da gente e até o nosso próximo encontro aqui para o terceiro trimestre. Muito obrigado.
A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.